Boa noite, tudo bem com vocês?
Boa noite.
É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse dia especial para essa família. Né? Como o Adriano falou, desde 2016 nós temos pensado juntos, né, e acompanhado esse sonho do Adriano e da Jéssica. E hoje eu perguntei para ele, quando ele sentou do lado, eu falei assim: amigo, quanto ficou o investimento aqui? Aí ele falou o valor, eu falei assim: foi corajoso, né? Mas nós acreditamos que tudo aquilo que é feito com excelência é um resultado da maneira que uma pessoa está enxergando todas as coisas e o compromisso que ele tem com as pessoas que ele está servindo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva do futuro das profissões, da sustentabilidade dos negócios, e nós vamos primeiro ter que entender um fundamento que sustenta as profissões e que sustenta os negócios. Mas antes de falar efetivamente do nosso tema, eu quero falar um pouquinho daquilo que nós temos desenvolvido já há bastante tempo. Eu sou casado com a Zélia há 21 anos, temos uma filha chamada Júlia de 13, e desde os meus 14 anos eu estou envolvido com aspectos de gestão de empresas. Com 16 anos eu coordenava já um escritório de uma empresa, tinha mais ou menos uns 40 ou 50 funcionários. E desde lá, então, eu venho experimentando momentos bons, momentos ruins, dentro dos negócios e também acompanhando essas mudanças que acontecem na história, né, da economia do Brasil. E, efetivamente, há 5 anos, tenho trabalhado no processo de desenvolvimento de trabalho baseado na mentoria, e também na consultoria. Então, hoje eu presto serviços para empresas, auxiliando essas empresas a transicionar do momento de dificuldade que elas estão vivendo para um novo momento, né? E aí você vai trabalhar várias bases da empresa e também acompanho pessoas como o Adriano, que tem um sonho de começar um negócio, né? E aí, então, nós acompanhamos esse processo, não do desenvolvimento do negócio em si, mas no desenvolvimento da pessoa de negócios. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que fosse um momento em que você pudesse levantar a mão, fazer perguntas enquanto nós estamos falando. Então, a ideia é que seja bem interativo, bem um bate-papo mesmo, tá bom?
Quando eu passei lá o portal, podemos assim dizer, de Macaé, falava Macaé, a capital
nacional
do petróleo. Qual que é a diferença de Macaé, a capital nacional do petróleo, para a capital do mundo em termos de petróleo? A estrutura da cidade.
Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de pensarmos uma estrutura, quando nós falamos do processo do futuro profissional, das profissões, e também a sustentabilidade dos negócios. Mas o ponto interessante é que, ao longo da história, o homem se transformou pelo trabalho, e ele transformou o significado do trabalho. Então, se você for estudar a história do trabalho, você vai perceber isso, que o homem, ele foi sendo transformado pelo trabalho, pela maneira que ele trabalhava, e também ele começou a transformar o significado do trabalho. Porque um aspecto importante, tanto quando nós falamos a respeito do trabalho, quando falamos a respeito dos negócios, que o significado não está em você. O significado é atribuído a você. Então, se aquilo que você está fazendo, seja no nível profissional ou seja no nível dos negócios, não está conversando de maneira adequada com as pessoas que estão à sua volta, eles não conseguem encontrar significado, não conseguem encontrar sentido daquilo que você está fazendo. E à medida que o homem, ele foi evoluindo, ele foi perdendo o significado do trabalho. Então, nós vivemos um processo de evolução tecnológica, nós vivemos um processo de evolução ferramental, temos uma inúmera quantidade de ferramentas que facilitam o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo que foi acontecendo essa evolução, o homem foi evoluindo no sentido do significado do trabalho. Por isso, hoje nós temos um número gigantesco de pessoas que não têm mais satisfação naquilo que estão desenvolvendo, estão insatisfeitas. Alguns atribuem isso ao salário, outros à estrutura, outros têm tudo isso e não encontram satisfação profissional. Parece que algo está faltando, porque no decorrer da história o homem foi perdendo o significado do trabalho. Pode passar essa, por favor? Então, a primeira coisa que precisamos entender é que a nossa visão de mundo, a minha visão que eu tenho a respeito do mundo, determina como eu me relaciono com o mundo que está à minha volta. Então, a minha visão de mundo é o resultado daquilo que está construído em meu interior. São as lentes pelas quais eu vejo todas as coisas. Numa situação, se você tiver 10 pessoas olhando para aquela situação, 10 pessoas terão opiniões diferentes sobre aquilo que a visão dela. Numa situação, nós vamos perceber que cada pessoa, ao colocar a sua opinião, ela está expondo aquilo que é importante, aquilo que ela mais valoriza. Isso define como essa pessoa se relaciona com tudo aquilo que está à volta dela. Se você é funcionário de uma empresa e seu patrão é extremamente egoísta, você vai perceber que tudo na empresa tem que ser o resultado da única maneira que ele deseja, do jeito que ele quer, porque é centralizador e egoísta. Se você está dentro de uma empresa onde o seu líder, o gestor, o dono dessa empresa, é alguém que sempre tem um olhar para o outro, você vai perceber que lá você vai ter um ambiente onde você pode se desenvolver dentro daquilo que você foi chamado para fazer, daquilo que você foi contratado para realizar. Então, tudo isso é um resultado do mundo que está dentro de nós. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de forma prática. E ali eu gostaria de deixar uma pergunta provocativa para mim e para a gente hoje. Que tipo de resposta nós estamos experimentando naquilo que estamos fazendo? Que tipo de resposta você está encontrando em cada tarefa que você realiza no seu trabalho? Que tipo de resposta você está encontrando todas as vezes que você fecha um negócio com um cliente e você executa um projeto? Que tipo de resposta? Porque o tipo de resposta que as pessoas estão te dando representa o quanto elas podem estar valorizando o seu trabalho ou desvalorizando o seu trabalho. Então, a resposta, ela é muito importante como um fator de mensuração se de fato você está atingindo o objetivo pelo qual você está realizando o trabalho. Só que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir as respostas. Porque as respostas, elas vão afirmar, e isso é bom, né, de maneira positiva, aquilo que nós estamos fazendo, ou elas podem denunciar aquilo que nós não estamos fazendo. E aí nós sempre fugimos daquilo que nos denuncia. Nós buscamos afirmação, buscamos reafirmação, mas fugimos daquilo que denuncia as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Nós temos medo disso. E certa vez eu estava, minha esposa trabalha na Unimed, e muitas vezes eu fui buscar ela no final do expediente com a minha filha. Então eu sempre encontrava a mesma recepcionista, eram três recepcionistas, porque a empresa é bem grande. E nós já nos conhecíamos, então eu chegava, não precisava nem falar que queria, né? Ela já chamava ela, tudo certo. Mas naquele dia só tinha uma recepcionista e era nova. Era uma moça de mais ou menos aí uns 20 anos, 21 anos. E aí me apresentei, falei com quem eu gostaria de falar, quem que eu estava aguardando. E aí ela conversou com minha esposa, pediu para me aguardar. Só que antes de eu me sentar, eu falei assim, olha, que bom que você está aqui e tal, quanto tempo você está aqui, você é recém-contratado, vem de outro setor. Começamos a conversar um pouquinho e ela ficou que já estava 3 meses na empresa e tal. E eu falei assim, puxa, e como é que está sendo, e como é que você lida com a sua insegurança? Ela olhou para mim com um olhar que ela queria me fulminar. E ela falou assim, não, eu não sou insegura. Eu sou muito confiante no que eu faço. Eu falei, não, tudo bem. Foi só um comentário, né? Foi só uma percepção que eu tive, mas tranquilo. Que bom que você é segura, né? Isso é importante, tal, tal. E me assentei.
Passou 5 minutos, ela me chamou. Ela fez assim, vem aqui. Eu fui lá, falei, ué, será que aconteceu, né? Será que vai demorar para sair e tal? Ela olhou para mim e falou assim, quem que te falou que eu sou insegura? Eu falei assim, como assim? Ela falou, não, porque eu faço de tudo para mostrar para as pessoas que eu não sou insegura, mas de fato eu sou. Então, naquele momento, aquela menina estava sendo, se auto-escondendo atrás de uma imagem que ela queria ter para não ter feedbacks negativos. Porque, na verdade, ela queria apenas a reafirmação, mas não queria ser desenvolvida. Então, o que de fato nós estamos experimentando? Nós estamos experimentando a liberdade do crescer e do desenvolver, ou nós estamos experimentando o aprisionamento de tentar ser e tentar transparecer uma pessoa que ainda não somos? Então, o problema não é aquilo que você não é. O problema é quando você afirma ser aquilo que você ainda não é. Vamos para frente. E aí eu gostaria de trabalhar com você perspectivas. Lembra que eu falei que o mundo que nós temos construído em nosso interior define como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. E aí eu gostaria de que você pensasse, qual é a sua definição sobre trabalho, sobre profissão, sobre emprego, sobre empregabilidade e sobre empreendedorismo? Qual que é a sua definição? Se você tivesse que sentar para alguém e explicar todos esses termos, como você explicaria? Muitas vezes nós confundimos trabalho com emprego. Muitas vezes nós confundimos empreender como o oposto do trabalhar, como o oposto do emprego. Então nós fazemos uma salada mista. Mas a primeira definição, que eu acredito que ela é muito fundamental para o trabalho, é que o trabalho é um ato sagrado. Essa é a grande definição do trabalho. Porque se a vida, todos nós entendemos que a vida ela é sagrada, o trabalho ele é um componente fundamental da vida. Então, logo, ele também é um ato sagrado. Então, o trabalho não é uma ação comum, não envolve apenas uma tarefa, ele envolve a nossa própria natureza. Ele tem a ver com aquilo que nós somos e tem a ver com como nós nos relacionamos. Então, o trabalho é o resultado de um ser relacional, faz parte da nossa natureza. Um outro aspecto do trabalho é que ele envolve dignidade, satisfação e contentamento. Como ele faz parte do nosso ser, se nós não estamos lidando de maneira adequada com o trabalho, nós vamos ter problemas com a satisfação, vamos ter problemas com o contentamento e vamos ter problemas com a dignidade. Uma outra definição que envolve profissão é que a profissão é um resultado da sua capacidade em termos de ofício. Tem a ver com a sua ocupação, naquilo que você está ocupado, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está desenvolvendo. Então, trabalho tem a ver com a nossa natureza, por isso é sacado, e profissão tem a ver com aquilo que eu estou ocupado, como eu estou comunicando a minha essência, aquilo que eu faço, aquilo que eu carrego, por meio daquilo que eu estou fazendo e desenvolvendo. Então, trabalho é algo que faz parte de todos nós, da nossa essência, da nossa natureza, mas a ocupação ou a profissão é algo muito pessoal. Tem a sua personalidade, tem as suas características, tem o seu jeito de ser. Então, isso é você estar ocupado em algo que te preenche, que te satisfaz, que traz contentamento para você, no qual você pode viver de maneira digna. E o que é o emprego? Bom, se trabalho tem a ver com a nossa natureza, é algo sagrado. É a essência, faz parte da nossa essência. Se profissão tem a ver com aquilo que eu estou ocupado, o emprego tem a ver com a relação. a relação entre aquele que tem uma tarefa a ser executada, um espaço a ser ocupado, algo precisa ser desenvolvido naquele espaço, como alguém que consegue preencher aquele espaço com aquilo que pode fazer e desenvolver. Então, o emprego está relacionado com uma relação entre duas pessoas, entre duas pessoas. Uma pode ser uma pessoa jurídica, que é a empresa, e você como pessoa física, enfim. E a empregabilidade é a habilidade que você tem de preencher esse espaço. Então, a empresa tem um espaço a ser preenchido, uma função a ser ocupada. Você tem dentro de você as habilidades e competências para preencher aquele espaço, mas o seu nível de empregabilidade, ou seja, aquilo que você de fato é capaz de realizar, define a sua participação nesse espaço, a sua presença nesse espaço ou não. Empregabilidade é um termo que é usado há não muitos anos, né? É um termo recente, que ele vem justamente para definir isso, ou seja, o quanto você pode estar apto para ter uma relação com o empregador. E o empreendedorismo, eu gosto muito da definição que fala que é a capacidade que o homem tem de transformar riscos em oportunidades. Então, nós temos aqui uma família que assumiu um risco. Para o quê? Para criar oportunidades.
Sim.
Então, o empreender tem a ver com isso. Então, veja que o trabalho é uma coisa, profissão é outra coisa, emprego é outra coisa, empregabilidade é outra coisa e empreendedorismo é outra coisa. Mas o que vai sustentar o que acontece na profissão, o que vai sustentar o que acontece no emprego, a nível de empregabilidade ou no empreender, é o entendimento que você tem a respeito do trabalho. Porque tudo é trabalho. É um trabalho que ele é apresentado de formas diferentes, mas tudo parte desse pressuposto do que é o trabalho. Pode passar lá, Jéssica, por favor? E aí nós vamos entrar nesse gráfico aqui, que é um gráfico bem interessante, que ele vai falar que o homem desenvolve o trabalho e o trabalho desenvolve o homem. O homem desenvolve o trabalho, à medida que esse homem trabalha, ele também é desenvolvido. E aí são quatro fatores muito importantes quando nós pensamos a nossa relação com o trabalho, com esse ato sagrado. Qual que é o primeiro? Raízes profundas. O que você entende por raízes profundas? Vamos pegar uma alface. O que você precisa fazer para arrancar um pé de alface?
Só puxar.
Se ele for um caule muito grosso, talvez uma faquinha lá, alguma coisa assim, e você arrancou. E para arrancar um carvalho? Você não arranca. Você só corta. Porque está tão ramificada aquelas raízes, e elas estão tão profundas, que é praticamente impossível você remover todas as raízes. E quando nós falamos em raízes, nós estamos falando dos valores fundamentais e primários de nossa vida. E esse é um grande dilema, porque muitas vezes nós confundimos a questão do fazer aquilo que é correto com o fato de ser moralmente uma pessoa correta. Porque nós conhecemos, vamos pegar aqui o exemplo, nós conhecemos vários políticos que fazem eventualmente, muito eventualmente, coisas corretas. Mas isso não define que moralmente eles são corretos. Então, a grande questão que envolve aqui é qual é o nível de profundidade dos valores da sua vida. Porque é na diversidade que os valores da sua vida ficarão em xeque. É na diversidade que você vai ser provado na profundidade dos valores que você diz que tem. E um outro aspecto importante aqui dessa questão das raízes profundas é que não basta eu ter raízes profundas, ter profundos valores de vida. Eu preciso ter asas fortes para voar. Porque dentro, dentro do trabalho, do empreender, não é fincado num lugar que de fato você vai conseguir crescer profissionalmente ou fazer com que seu negócio cresça. As raízes são fundamentais, mas se você não desenvolveu habilidades, se você não se preparou para aquilo que já estava preparado para você, se você não se adequou, se você não buscou conhecimento, se você não construiu relacionamentos, se você não está levando uma vida leve, você não vai conseguir alcançar um nível que talvez, se você pensasse nisso e trabalhasse nisso durante boa parte da sua vida, você alcançaria. Então você precisa ter asas para suportar a pressão do vento, a tensão do vento, manter-se em movimento. Então raízes te mantêm saudável, te mantêm equilibrado, te mantêm em ordem, e as asas fortes permitem com que você se movimente, alcance, toque lugares, esteja em outros lugares, cresça como pessoa. Isso vai fazer com que a sua visão de mundo também aumente. Um outro fator importante é que envolve o fator espaço. Todos nós estamos ocupando um espaço em algum lugar. Seja no empreender, um espaço no mercado, e seja no trabalho, um espaço de trabalho. Você pode estar ocupando um espaço, mas não estar contribuindo com o espaço. Eu peguei um hábito. Todas as vezes que eu vou visitar um cliente novo, que ele me chama para uma reunião, quer conversar, quer conhecer o trabalho, ou foi indicado para alguém, a primeira coisa que eu faço é chegar na recepção e falar assim: posso usar o banheiro? Porque aí quando você sai daquela recepção bonita e você entra no banheiro, você tem um choque de realidade. Parece algo tão básico, mas o banheiro fala muito sobre a realidade daquele ambiente, o quanto aquelas pessoas estão de fato comprometidas com o ambiente. E aí você vai no banheiro, você vai ter lixo transbordando, você vai ter a pia totalmente molhada, você vai ter uma série de circunstâncias que você olha, todos estão usufruindo do banheiro, mas poucos estão de fato preocupados com o banheiro. E se isso acontece no banheiro, quem dirá no resto da empresa? Então, o fator espaço, ele é um aspecto muito importante, porque tem a ver com aquilo que nós estamos desenvolvendo, aquilo que vai ser construído em um lugar que vai dizer, de fato, quais são nossas raízes e qual é a nossa capacidade de trabalhar ou de empreender. E um outro aspecto importantíssimo é o tempo. O tempo, ele é o maior recurso que nós temos. Tempo vale mais do que dinheiro. R$1.000 hoje, que compram 3 sacolas no mercado, dependendo, né, do que você está comprando, você vem com umas 3 sacolas, né, dependendo dos produtos que você compra. Daqui 3 anos, você não vai trazer mais 30 sacolas com o mesmo R$1.000. Porque o dinheiro vai se desvalorizando no tempo. Então, daqui 3 anos, a hora que hoje uma pessoa ganha lá, sei lá, R$15 a hora, daqui 3 anos, esses R$15 não vale mais nada. Então, a grande questão é que nós consumimos tempo e nós não remimos o tempo. E quando nós consumimos o tempo, nós vamos acumulando passivos. Porque eu comecei a fazer um curso EAD e foi muito legal. A primeira matéria, você está totalmente empolgado, né? E aí você se dedica, estuda, aquela coisa toda. No segundo, já não foi tanto. No terceiro, quando eu vi, faltavam 3 dias para a prova. Eu tinha mais de 20 horas de aula para assistir. Eu tinha uma apostila de 150 páginas para ler. E eu tinha 5 trabalhos para entregar.
Tá bem.
E aí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, o que eu fiz esse tempo que eu não fiz isso? Então o ponto é que nós consumimos tempo, mas nós não aproveitamos o tempo de maneira adequada. Hoje, se você senta para assistir uma série no Netflix, se você não prestar atenção, você já perdeu ali pelo menos umas 3, 4 horas. Porque você assistiu um episódio e em seguida você quer saber o que vai acontecer. E aí vem o próximo episódio e você quer saber o que vai acontecer. E aí e você vai indo, uma atrás do outro. E quando você vê, passaram-se 4 horas. Quantas coisas você poderia ter feito em 4 horas. E isso é muito sério quando nós pensamos no aspecto familiar, principalmente. Porque durante 4 horas você se desconectou de todas as relações da sua casa, porque você estava querendo saber o que ia acontecer no episódio futuro. Então, aqui, o tempo, se nós não sabemos como remir o tempo, não sabemos como aproveitar melhor o nosso tempo, não sabemos como equilibrar o momento de lazer, o momento de trabalho, o momento de passeio, o momento de interatividade, o momento de sentar com alguém para tomar um café, nós vamos nos perdendo naquilo que é mais importante, que é o que a gente vai falar agora. Pode passar, por favor, Jessica. Que é qual é, de fato, o propósito do trabalho. Então, nós vivemos numa época chamada pós-modernidade. E um dos pontos, aspectos fundamentais da pós-modernidade é que ela vai falar que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Que você tem que estar em evidência e que você tem que ter alta performance no trabalho. Mas me explica o que é alta performance.
Ganhar pouco e fazer
muito. Ganhar pouco e fazer muito, ótimo. Entre aspas, vida política. O que mais?
Ser produtivo.
Ser produtivo. Mas o que é ser produtivo?
Saber fazer de forma organizada, sem perder tempo e com eficiência.
Uhum. O que mais? O que vocês acham que é alta performance?
Potencializar o resultado do seu recurso.
Potencializar o seu recurso. Ok. Mas, o que é o trabalho? O trabalho tem a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós somos?
Somos.
Então, o que é alta performance do trabalho?
Ser quem você é.
Deveria ser.
Não vestir outra
roupa. Isso. Você ser pleno em tudo aquilo que envolve a vida.
Sim.
E quando que nós chegamos no fato de ser plenos em tudo aquilo que envolve a vida? Então, esse é o grande dilema da pós-modernidade, porque ela coloca diante de nós um desafio tão grande, tão gigante, que nós acabamos sendo consumidos por esse desafio sem chegar a lugar nenhum. E uma das grandes bases da pós-modernidade, ela vai trabalhar o seu autoconhecimento. Ela vai trabalhar a
A sua autorrealização, ela vai trabalhar a sua auto-performance, ela vai trabalhar tudo aquilo que é alto, tudo aquilo que é alto, tudo aquilo que tem a ver com um ser altivo, aquilo que é você. Sempre está centralizado em você. Mas o trabalho, ele vai ter sentido, a profissão vai ter sentido na medida em que ela é pensada, é idealizada e é realizada em favor do outro. Porque é o outro que vai dizer qual é o significado de fato daquilo que nós estamos fazendo. E aí um ponto importante quando nós falamos desse dilema é que a pós-modernidade, ela está baseada no hedonismo. E o que que é o hedonismo? É o prazer como fonte de satisfação. E aí, uma pessoa que ela está dentro desse ambiente, desse momento social, ela vai ver o trabalho como, os objetivos do trabalho como dinheiro, ou seja, fazer pouco.
Não, a pessoa, o empregado quer fazer pouco e ganhar muito. A empresa...
Então ele vê o trabalho apenas como uma fonte de dinheiro. E o que é o dinheiro? O dinheiro é apenas um meio de troca.
Você não vê o meu, né?
O dinheiro, ele é um meio de troca. Ele não é um fim. Uma outra questão que vai envolver essa cultura hedonista é que um dos objetivos do trabalho envolve o poder. O poder de ser reconhecido, o poder de estar em evidência, o poder de vou crescer na empresa para me tornar um chefe, vou mandar os outros.
Principalmente isso.
Uma outra característica que envolve também é o lazer. Ou seja, na Revolução Industrial, você vai nas grandes indústrias, você vai perceber que existe uma associação dos funcionários. E aquela associação dos funcionários existe para quê?
Proporcionar lazer.
Proporcionar lazer para aquele funcionário. Mas é um momento onde ele pode ser livre de fato? Um outro ponto que vai envolver a questão do lazer é a questão da realização pessoal e individual. E isso vai nos mostrar que, então, uma pessoa que ela é pós-moderna, ela olha para o trabalho dentro de uma relação interesseira e utilitária. O trabalho é apenas para que eu possa alcançar e conquistar aquilo que eu quero. Enquanto que nós entendemos que o trabalho tem a ver com aquilo que nós somos. Então, quando nós adulteramos esse princípio do trabalho, o fundamento do trabalho, tudo que nós desenvolvemos como a partir do trabalho, ele está fora da ordem, está desordenado. Por isso, as pessoas, elas vivem este ciclo tentando encontrar dentro delas algo que produza orientação para ela sobre o que ela deve fazer, para onde ela deve ir, como ela deve trabalhar. Só que se dentro dela os fundamentos estão errados, então essa pessoa está em trevas e logo ela não consegue enxergar nada dentro dela, porque tudo é escuridão. E aí ela não vai chegar a lugar nenhum. Um outro ponto dessa questão do hedonismo é o consumo do tempo, como nós falamos, para um prazer momentâneo, que envolve uma perspectiva de futuro profissional a partir de uma carreira sólida e estável. O brasileiro, ele foi doutrinado desde quando pequenininho que ele tinha que trabalhar como?
Um bom emprego. De preferência, você possa se aposentar nele.
Isso. Carteira registrada ou como funcionário público. Né? Então, o que ele está pensando? Estabilidade. E por que ele está pensando em estabilidade? Ele está pensando no que ele pode gerar para o país, ou ele está pensando em quanto o país pode sustentá-lo? Entendeu? Então, hoje, por exemplo, quando nós pegamos, por que que os nossos estados estão quebrados? Porque nós temos corrupção e porque nós temos uma estrutura tão grande, tão gigante, que ela está se tornando insustentável. Mesmo que não houvesse nenhuma corrupção, daqui a 40 ou 50 anos, estaremos vivendo os mesmos dilemas que vivemos hoje. Porque quando eu estou no meu estado de estabilidade, o que eu faço de diferente?
Nada. Está tudo tranquilo?
Exatamente. Então, isso está muito enraizado na nossa cultura pós-moderna, mas isso vem mudando com o surgimento de uma geração chamada os milênios. E o que essa geração pensa? Enquanto aquele que pensa em estabilidade está pensando em possuir algo, então a pessoa entrava numa empresa, começava a trabalhar, tinha carteira estável, o que ela queria fazer? Comprar uma casa. Ela queria comprar um carro. Era isso que os nossos pais nos ensinaram a pensar. Você tem um bom emprego para comprar uma casa, comprar um carro. Tem um emprego, compra uma casa, um carro. Ok. Essa geração de agora, essa nossa geração mais, não tão antiga, né? Mas a nossa geração, ela tem muito na sua forma de pensar a questão do ter, do possuir. Então tem que ter um carro, porque é mais fácil para mim deslocar, é mais fácil para uma série de coisas. Essa geração mais nova, ela já não está pensando mais em ter o carro, mas ela pensa em ter acesso à mobilidade. Então, esse espaço aqui é um resultado desse tipo de pensamento. Porque não é você ter um escritório, agora você tem acesso a um escritório. Não é você ter uma estrutura da sua empresa, agora você tem acesso à estrutura. Então, enquanto a nossa geração prioriza o possuir, o ter, a geração mais nova prioriza o ter acesso. Isso é muito importante, porque isso vai ressignificar o trabalho. Pode passar, por favor? E como que isso vai ressignificar? Porque essa geração dos millennials, eles já não estão pensando mais uma carreira profissional. Como nós pensávamos? Ah, eu vou entrar nessa empresa, vou começar aqui, vou subir um degrau, vou subir outro, vou subir... Eu sento na empresa pensando, qual é o meu plano de carreira? Eu quero saber onde tudo isso vai terminar, onde eu posso chegar. Mas o transicionar da perspectiva de uma carreira profissional para uma vida integral é um grande dilema dentro de uma sociedade pós-moderna, onde cada coisa está numa caixinha e cada coisa daquela caixinha tem que servir para que esteja bem. Agora, quando eu vou pensar uma vida integral, onde tudo faz parte de uma coisa só, onde eu não consigo separar mais a minha auto-performance profissional com a minha baixa performance como pai, uma baixa performance como marido, começa a me gerar um grande dilema. Porque se o trabalho é o resultado da vida, se a vida não é integral, se eu não enxergo tudo como parte de uma coisa só, como resultado daquilo que eu sou, daquilo que eu estou me tornando, então eu vivo uma vida fragmentada. E aí tem um ditado, né? Tem uma historinha que ela pode ser aplicada em vários tipos de situações, mas é um velório e tem um monte de gente chorando em torno do caixão lá do cidadão que morreu. Era um cliente falando assim, nossa, mas ele era um homem tão fiel, ele entregava as coisas tão na data correta, ele era um homem tão certo, olha, é um exemplo de homem para mim. E aí tinha um fornecedor, Nossa, cara, ele era um cara tão justo, tão certo, pagava tudo em dia, cumpria as suas obrigações, a coisa linda. Aí tinha um representante do governo. Nossa, ele pagava os impostos em dia, olha só, olha aquele histórico dele, não teve atraso de imposto, nunca sonegou nada. E aí tinha um companheiro de trabalho. Nossa, olha, ele me socorreu tantas vezes que eu estava numa situação terrível, ele foi e me socorreu. E lá no canto, 5 pessoas, a mulher e 4 filhos. Lá no canto, olhando toda aquela cena, até que a mãe cutucou e falou assim, vai lá ver no caixão se é seu pai mesmo. Porque acho que é o teu pai. Então, o que é auto-performance? Ela não existe quando eu olho só o aspecto do trabalho. Porque quando há uma auto-performance no trabalho e uma baixa performance nas suas relações dentro da sua casa, significa o quê?
Se a vida não é integral.
Exatamente. Falei. Está no processo de falência. Você não tem asas fortes para voar, de fato, porque não tem raízes profundas para sustentar tudo isso. E as raízes vão fazer parte da vida que você está decidindo levar. Então, existem pessoas que são adeptas do estilo Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E o pagodeiro aqui já... já. Existem pessoas que passam a vida toda dessa maneira. E o ponto é que essa pessoa vai chegar ao final da vida dela e ela não vai ter capacidade de entregar nada para os seus filhos como plataforma para que esses filhos possam fazer coisas ainda maiores. Porque a vida simplesmente levou. Então, quando nós pensamos essa questão da vida integral, o ponto principal que eu gostaria de destacar é que o Cortella tem um livro muito interessante. Ele fala assim, qual é a obra das suas mãos? Um livro muito interessante para você ler, se você quiser anotar aí. Numa parte do livro ele fala assim, que a palavra, os gregos chamam o trabalho de poesis, que significa a minha obra, aquilo que faço, aquilo que construo, aquilo em que me vejo. A minha criação, na qual crio a mim mesmo, na medida em que crio o mundo. Do contrário, ocorre alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz, como não sendo eu, ou não me pertencendo, eu me alieno. Eu fico alheio. E esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. Porque o trabalho tem sempre a ver com um resultado. Se o trabalho é sagrado, como a vida é sagrada, qual é o resultado da nossa vida no trabalho e qual é o resultado do trabalho em nossa vida? Porque os dois estão intimamente ligados. Então, quando nós pensamos nesse desafio, nós precisamos pensar três aspectos que são bem importantes se você pretende ter um futuro profissional empreendedor de maneira adequada. E o primeiro significa alinhamento. Alinhamento da sua identidade, de quem você de fato é, da sua natureza, com a sua vocação. E esse é o grande dilema da humanidade. Porque as pessoas, elas muitas vezes estão num emprego que não tem a ver de nada com elas. Aquilo não comunica nada delas. É algo totalmente diferente, algo totalmente... É como se você tentasse assistir Netflix, por exemplo, no Telecine.
Incompatível.
São duas propostas totalmente diferentes. Então, a primeira coisa é alinhamento. A segunda é aprimoramento. Então, olha só que legal. O alinhamento e o aprimoramento, eles caminham de mãos dadas. Por quê? Porque o aprimoramento está relacionado com a capacidade, com o conhecimento, com o desenvolvimento e com a atualização. Então você precisa desenvolver o quê? Conhecer sobre o quê? Se atualizar sobre o quê? A identidade, constantemente, o seu entendimento sobre a sua identidade, enquanto você está num processo, vai modificando, não a sua identidade, mas a maneira com que você enxerga ela. Pega o seu RG de 30 anos atrás, tá? No meu caso lá, né? Eu tinha 12 anos. Pega o RG agora. É a mesma pessoa?
Mudou um pouquinho.
Mudou um pouquinho. Mas juridicamente, é a mesma pessoa. A visão que eu tinha de mundo com 12 anos era jogar futebol, andar de bicicleta. Só isso. A visão que eu tenho do mundo hoje é: não adianta tentar jogar bola. E eu não sei o que é andar de bicicleta. Mudou. Então, é algo que está em constante mutação. E um outro aspecto importante é a idoneidade. Quais são os seus valores morais? Qual é a sua ética e qual é a sua honestidade? Um outro aspecto bem interessante aqui a respeito do trabalho
é que nós estamos transicionando de novo na história do trabalho.
Com a Revolução Industrial, as pessoas saíram das zonas rurais e foram trabalhar nos grandes centros. Chegando nos grandes centros, eles passaram a trabalhar como? Emprego?
Linha de produção.
Linha de produção. Então, pensa assim, eram pessoas que lidavam com a terra. Eram pessoas que lidavam com animais. Existe linha de produção nessa relação?
Não.
Totalmente artesanal. Cada coisa que ele fazia representava e comunicava, talvez, o momento da vida, algo que estava vivendo, algo que estava acontecendo. Sempre estava comunicando algo diferente. Quando ele vai para a linha de produção, o que acontece? Ele olha o reloginho, a tarefa tem que terminar, e é uma tarefa repetitiva. Com o avanço da tecnologia, o que está acontecendo? Todas as tarefas repetitivas estão sendo feitas pelo quê? Máquinas. A pergunta é, essa pessoa que estava numa linha de produção, ele era o quê, de fato, para a empresa?
Uma máquina.
Então, quando nós pensamos na alta performance profissional, nós queremos que os homens se tornem máquinas. Produzir. Mas nessa do produzir, não há expressão da vida. Então, no decorrer do tempo, essa nossa relação equivocada com o trabalho vai gerando esse monte de dilemas de uma pessoa que está insatisfeita e que vai gerando desordem na sua casa, na medida em que não entende que o trabalho faz parte de quem ela é.
Então, nós estamos saindo de um processo, desse processo dos homens que estão perdendo a sua posição como robôs, os robôs estão ocupando aquilo que homens em linha de produção faziam,
e agora as pessoas estão com sério problema. Qual que é o problema?
O que fazer?
E aí, nós estamos voltando para o tempo dos ofícios, onde você não está nem parado a fazer uma linha de produção, mas agora você precisa desenvolver o seu ofício. Aquilo que você foi chamado para realizar, aquilo que você deve estar ocupado. E no ofício é algo totalmente pessoal. Se você pegar. Temos psicólogos aqui? Alguém que é psicólogo?
Pelo menos
uma tem. Quantas amigas psicólogas você tem?
Várias.
Todas atendem da mesma maneira? Cada um tem a sua? Sua maneira. E o paciente, às vezes, não vai se adequar a Maria, a forma que a Maria atende, mas vai se adequar
a outra pessoa.
Porque é algo totalmente, é uma relação pessoal. E aí, passa, Jéssica, por favor. Nós vamos entender que a questão fundamental não está no trabalho.
Mas agora a questão, quando nós pensamos ofício, é quem está realizando o trabalho. Quem está desenvolvendo aquela atividade. Esse é o X da questão. Porque numa linha de produção, você se esconde nos números, você se esconde na tarefa que foi realizada, mas agora no ofício, você está totalmente exposto. E isso é assustador. Porque ao estar exposto, você vai ter que ouvir coisas agradáveis sobre você e também coisas que não são tão agradáveis a seu respeito. Mas que são importantes para que nós saibamos de fato o que nós temos que fazer e promover.
Pode passar, Jéssica, por favor.
E aí vai entrar um ponto muito importante, porque o futuro das profissões, essas sinalizações que estão acontecendo, elas vão determinar o quanto uma empresa é sustentável ou não.
Porque uma das coisas que nós acreditamos é que a sustentabilidade dos negócios é um fruto das relações interpessoais que cultivamos.
Então, uma empresa não é sustentável pelo quanto ela fatura, mas na medida em que as pessoas se relacionam lá dentro. Existem muitas empresas que faturam muito, mas toda a sua estrutura de relacionamento é um pé de guerra. É um querendo derrubar o outro. É um querendo ocupar o lugar do outro. Se um é promovido, meu Deus do céu, porque o outro não foi. E aí, um outro aspecto que vai tornar uma empresa sustentável ou não é um resultado do tipo de ambiente que construímos.
Então, nós estamos dentro de um ambiente. Você vai olhar lá embaixo assim, está incrível. Lindo. Mas a construção, de fato, vai começar a partir do dia 26 de agosto. O espaço está lindo. Mas o que vai definir se o ambiente vai ser lindo são as pessoas que estarão trabalhando dentro dele todos os dias. Então, a sustentabilidade daquilo que você vai fazer, seja a nível dos negócios, ou seja, a sua capacidade de cooperar com a sustentabilidade da empresa onde você trabalha, depende de como você se relaciona com as pessoas e o quanto você está comprometido com a proposta daquele lugar. Então, a relação de emprego é mais quais são as responsabilidades que eu tenho do que os direitos que eu reivindico. E nós invertemos. As pessoas mais reclamam dos seus direitos do que de fato assumem suas responsabilidades. E isso tem a ver com os valores da vida. Você pode ser trabalhar no pior lugar do mundo, no pior lugar do mundo. Mas, se desde o momento que você entrou, você não conseguiu promover nenhuma alteração, mais nada, 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 nada naquele lugar, no mínimo, você equivale a ele. Se você deixou pior, significa que somos piores do que ele. Se quando você entrou no banheiro, você deixou o banheiro no estado pior do que estava, isso está revelando quem é você. Agora, se você entra no banheiro e encontra um papel jogado no chão, você não fica com o papel põe no lixo, quando você sai, aquele banheiro já não é mais o mesmo. Então, nesse aspecto aqui, a sustentabilidade não está no que nós fazemos. A sustentabilidade está em como nós nos relacionamos com o outro
e como juntos nós nos relacionamos com o espaço onde nós estamos. E para nós terminarmos, o futuro profissional não é um resultado de uma carreira sólida a ser alcançada. O futuro profissional depende dos valores de vida que você está promovendo por meio dos seus relacionamentos. Porque nós estamos saindo de uma cultura empresarial formal, da formalização do emprego com carteira registrada, para um processo onde você vai se tornar parte de projetos. Então você não vai ocupar um lugar de trabalho. Você vai ser convidado por outras pessoas para desenvolver um determinado projeto. E aí, nesse ponto, pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, elas vão ter muitas dificuldades em termos profissionais do futuro. Porque a base de tudo é relacionamento. Mas, quando nós estamos dentro de um processo formal, onde você é apenas mais uma pessoa, é apenas um número, isso para o patrão não é tão importante. Ele quer saber o quanto você vai entregar para ele. Mas quando você está num processo de desenvolvimento de um projeto coletivo, corporativo, colaborativo, a base, a sua base relacional, ela é muito importante. Então, se nós estamos pensando família, se nós estamos pensando trabalho, se nós estamos pensando os relacionamentos como a base da vida, precisamos ser ativos em todas elas. Precisamos entender que não adianta eu trazer apenas um recurso para dentro de casa se eu não estou sendo um recurso que os meus filhos precisam. Não adianta eu trazer um recurso para minha esposa se eu não estou sendo um recurso que ela precisa. Não adianta você estar trazendo para dentro da sua empresa um faturamento, um número, um resultado, se você não é um recurso de alguém que está construindo um ambiente sustentável. Porque muitas empresas que se tornaram primeiras no seu segmento eram insustentáveis. E elas já não existem mais. E são negócios extremamente interessantes no momento da história, mas se tornaram insustentáveis a médio e longo prazo. Então nós precisamos entender que trabalho tem a ver com quem nós somos, profissão tem a ver com a nossa ocupação, com aquilo que nós somos, fazemos muito bem, mas tudo aquilo que nós fazemos bem hoje pode ser melhorado para amanhã. Isso tem a ver com o quê? Com esse aprimoramento. Mas são de fato os seus valores de vida que vão definir até onde você pode chegar. E uma semente é um recurso. Mas para que essa semente possa crescer, essa semente não ganha nada. Pelo contrário, ela mora. Ela se doa por inteiro. Mas o se doar gera sustentabilidade. Então, sustentabilidade não é o quanto você ganha, é o quanto você se doa. Tá bom? Obrigado.